Sejam bem-vindos a mais um Le Popcast. Aqui falando com vocês é o Léo Favaretto
e o Carlo Barbagallo.
E nós estamos oficialmente de volta. Olha que beleza, eu sei que vocês... Eu sei que vocês sentiram saudade da gente. Fala a verdade, eu sei. Vocês adoram ouvir as nossas vozes assim, bem juntinho no ouvido, né? O dia inteiro ouvindo a gente, uma delícia. Nós agradecemos muito por isso. Tanto que vocês viram aí no nosso episódio de adendo, nós já temos ouvintes internacionais, olha só. Quem diria, né, Carlão? Estamos sendo ouvido fora do Brasil. Eu mal achei que a gente fosse ouvido fora de São Paulo. Estamos sendo ouvido fora do Brasil, caramba. A maior surpresa foi saber que a gente tem ouvintes no Japão e na Angola, cara.
10 de 10, hein?
Porra! Galera, o que, que vocês viram na gente? Comenta aí, deixa aí nos comentários e é isso aí. Bom, não vamos fazer drama, porque vocês já viram a arte de capa, né? Então vocês sabem do que a gente vai falar. O tema é ex-gordos, mas em que sentido que a gente vai falar de ex-gordos, Carlos?
De como a gente superou, né, essa fase, as motivações que a gente teve aí durante a nossa caminhada como gordos, né? E o que fez a gente superar.
Exato, para vocês que escutam o Le Popcast já tem um tempo, vocês sabem que a galera do Le Pop aqui, todo mundo malha. Muito da gente se encontrou na academia ou em academias por aí, né? Começamos a conversar e galera tudo nerd, malhando e, pô, participar do Le Pop lá e não sei o que, pá. E aí junta tudo e tamo aí. Mas pra vocês que não sabem, tanto o Carlo quanto eu, a gente já foi gordo.
Sim.
Bastante gordo. Eu, especialmente, eu era onipresente. Ai, caramba. Pois é, né? A vida. E a gente conseguiu emagrecer. Hoje a gente estamos aí ficando musculoso nessa bagaceira. E nós trouxemos uma convidada muito especial para participar desse podcast com a gente, que, olhem só, ela é ouvinte do podcast, né? Que é uma amiga que, inclusive, malha com a gente.
Bora lá, Winnie. Fala aí um pouco de você aí, mano.
Fala, galera. Tudo bem? Bom, eu conheci esses dois na academia, né? E aí eu fui obrigada a conhecer os podcasts. Sou uma grande ouvinte. Dou muitos likes para vocês. E agora a gente vai contar como eu era gordinha e hoje eu não sou mais.
É, a gente não tinha nada melhor pra falar, galera. Essa é a verdade, né?
E me chama ainda, né?
É, a gente chamou o Winnie.
É, lógico. Né?
Não podia perder.
Tá pensando que é só ouvir a gente e assistir vídeo do Nioh.
Você acha que é só dar risada do Carlo jogando Nioh?
É.
Carlo, Nioh é sensacional, né?
Bom, galera, vocês acompanham esse bate-papo gigante. Depois da vinheta.
Thank you.
começando mais um Le Podcast, hoje com a participação da nossa amiga Winnie Prado, que também, assim como nós, já esteve acima do peso.
Obesa.
E hoje, obesa. E hoje tá aí marombando junto com a gente.
Lado a lado.
Lado a lado, literalmente, porque a gente treina junto. E o nosso treino é bem puxado, diga-se de passagem, tanto que
Sim.
a galera da academia para ver a gente treinando.
Bota puxado.
É engraçado. Quem da galera que tá escutando e treina também, vocês sabem que tem gente que vai pra academia pra tirar foto.
Nossa.
Se o Pelego não tirar uma selfie, ele não treinou.
A legenda é boa também.
É.
No pain, no gain.
É, nossa. Fora a galera, a galera que tira foto, né? As fotos mais provocantes e mete o versículo bíblico ainda. Na...
Essas daí são as clássicas, né?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o decotão na foto. Que podre.
Nossa, gente.
E é isso aí, galera. E basicamente esse daqui não é um episódio que a gente vai chegar aqui e tentar convencer vocês a, não, vocês têm que largar essa vida de gordo e que não sei. Meu, a real é a seguinte, cada um faz o que quer da própria vida e dane-se.
É, o importante é ressaltar isso, né? O importante é que a gente teve também os famosos bullying, né? Na escola.
Sim, muito. Eu acho que eu comentei isso no podcast, lá no episódio da época escolar, que eu tive o desprazer de contar que eu ganhei um troféuzinho de lambada.
É verdade que você dançou lambada, né?
Nossa.
De calça branca.
Nossa, que desgraça. E sapato branco. Essa é uma docica do Beto Barbosa.
Coisa linda de ver, né?
E gordo.
Tem foto, Léo.
Graças a Deus, não. Louvado seja Deus por não ter. Eu acho que eu comentei isso naquele podcast, que assim, eu, inclusive, cheguei a ser chamado de supositório de baleia. E é engraçado, porque a galera da sexta série que foi estudando comigo até o colegial, né? Porque eu fui emagrecer na metade do segundo colegial, né? Que eu quis emagrecer, assim, foi a partir da metade do segundo colegial. Mas Sim. da sexta série, na verdade, na quinta, né? Na quinta série, a galera me chamava de Gordão. E esse apelido de Gordão ficou até depois do colegial. E é engraçado porque hoje tá todo mundo casado, né? O pessoal, tem uns caras até careca aí. Luiz Fernando, se você estiver ouvindo aí, salve aí, pessoal careca. E é engraçado porque esse pessoal mantém o hábito de me chamar de gordão. E a galera que não me conheceu na época acha estranho. Porque aí me vê musculoso hoje e fala assim, oxe, mas gordão? O cara nem tem barriga. De onde vem esse apelido? Não. Quando você conta, o pessoal não acredita. Com vocês é assim também?
Não, a galera que me vê hoje fala, porra, mano, como você tá? Ficou forte pra caralho, hein, velho?
Ficou
não tem,
gostoso.
Não tem comparação. É gostoso, é delícia.
Nossa.
Tipo, os caras olham assim e falam, mano, não tem nada a ver com o que você era ali na faculdade, na escola.
Gordinho, ninguém quer, né?
Na época da escola, ninguém queria, né? Tá doido?
Hoje as pessoas passam até batom vermelho, né?
Isso daí são spoilers de um possível próximo episódio, galera.
É verdade.
De quem será que nós estamos falando? Do que será que se trata? Isso daí é a técnica do Datena pra conseguir segurar a audiência, hein?
Bom, na minha época também o pessoal usava. E ainda mais, além de ser um pouquinho gorda, era o corte de cabelo também. Ficava uma coisa bem esquisita, parecendo um cogumelo, sabe? Assim, gordinha.
Nossa, sério?
Muito estranho, sabe? Assim. Mas a mãe da gente, ela, não sei, quando a gente é novo, a mãe inferniza, né? É o satanás na nossa vida, né? Porque a gente, além de estar gordo, faz a gente botar uma roupa horrorosa e ainda aqueles cortes de cabelo. Então, era bem zoadinho, sabe assim? Mas a gente cresce e ninguém acredita como você ficou, né? Patinho feio mudou, né?
Muda muita coisa na
adolescência,
na
né?
Na vida da gente, né? Muda a forma como a gente se enxerga, principalmente, né? Acho que esse é o fator mais importante, né? A forma como a gente se enxerga e como a gente passa a se gostar mais. Que eu acho que, inclusive, é o motivo de tanta gente desgostar de quem malha, né? De quem malha e leva a sério. Entrar na academia, ficar lá erguendo peso ou empurrando peso, qualquer um faz. Ter resultado é diferente.
É verdade.
Da galera que tem resultado, esse pessoal se gosta muito. Tem gente que se gosta pelos motivos mais idiotas, né? Tem um monte de idiota aí na internet que acha que só porque ficou com o abdômen definido, acha que virou algum tipo de divindade.
Eles acham que por fato de ter um abdômen, tá ótimo. Pra mim, não é só um abdômen.
Isso.
E a perna, gente? O peito? Vamos treinar braço. Mulherada, vamos treinar braço, por favor. Não é só ter uma bunda grande, né?
É interessante porque, assim, na minha época de gordo, eu era muito sedentário. Hoje, se eu fico muito tempo sentado, isso me incomoda.
Na minha época, a academia que tinha, tipo, não dava pra fazer academia porque eu era muito novinha, mas aí minha mãe botava no vôlei, né, pra ver se ia, né, pra ver se emagrecia, fazia vôlei, mas, tipo, a partir dos 15, 16 anos que eu comecei a mudar, que aí ela me colocou na academia, ela montou uma academia, fui treinar, e aí realmente começou a dar diferença, né, e mais engraçado que aquelas meninas na escola que eram sempre as loiras dos olhos azuis, né, magras, magérrimas, e a gente sempre assim, né, aí quando eu comecei a malhar, o pessoal já começou a notar uma diferença, né, tipo, olha, ela tá mudando.
A pessoa chega, nossa, Winnie, tudo bem com você?
A pessoa cumprimenta a gente, né?
E aí,
gata? Com a sua cara e fala, nossa, que diferente. Até os meninos me olhavam, né? Riam, né? Nossa, você tá diferente. O que você tá fazendo? Tá vendo?
Interessante isso, porque a galera acha que, e alguns até acham isso com razão, porque tem muita gente que quando começa a malhar, simplesmente passa a destratar os outros, isso é fato. Eu não tô querendo esconder isso, não, muito pelo contrário, mas é que isso, por um outro lado, é visto também de uma forma errada por quem não faz parte desse mundo, né, tipo, de que malha e tal, e não sei o quê, e acha que todo mundo que malha é metido, é arrogante, que eu acho que é a visão que o pessoal tem de mim na academia.
Não só de você, né? De nós aqui, né, mano?
É, de nós três, principalmente.
É, né? Você começa a malhar, você começa a fazer dieta. Aí as pessoas começam a falar, nossa, mas você come isso? Mas por que que você come? Mas isso funciona? Ai, credo, né? Somente quando você vai tomar whey, você põe whey lá na coqueteleira e pá, a pessoa, nossa, credo, isso daí deve ser horroroso, né? Aí você começa a ter resultados. Aí essas pessoas começam a te perguntar, nossa, mas o que você tá tomando que tá dando diferença, né? Você podia passar pra mim o que você tá fazendo? Primeiro te criticam, depois querem sua ajuda, né?
Assim mesmo.
A primeira coisa, nossa, olha o tamanho da bunda. Todo mundo pode ter um bundão de...
Sim. Verdade.
É verdade.
Só cortando aí um pouquinho rapidão, só passar uns dados aqui que eu acho que é bacana a gente comentar, né?
Manda ver.
Cerca aí de 15% das crianças e 8% dos adolescentes já sofrem com problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. E aí tem aquele, né, os problemas aí com alimentação, né?
Sim.
Geralmente o cara gosta de tudo que não presta, só lixo, né? Hambúrguer, pizza, batata frita, né? Que é
se
delícia,
você,
né,
escutou o nosso podcast sobre ufologia e conspiração,
nossa,
você passou a ficar um pouco mais preocupado com fast food.
Nem como mais.
Se você não ouviu, escute lá. Você vai gostar ou não do que você vai ouvir.
Eu não como mais. Depois desse, eu não como.
E olha, eu já restringindo a nossa gama de futuros anunciantes, né? Porque o futuro anunciante já vê esse podcast aqui falando, não, peraí, os caras estão falando mal de fast food lá, como é que eu vou pegar pra anunciar o fast food pra eles? Redes de fast food, queremos vocês anunciando aqui com a gente.
Nossa, Léo, só por causa de um molho especial, só isso.
Mas o caso aconteceu nos Estados Unidos, né, mano? Então.
Não, então quer dizer que no Brasil não acontece, né?
É de lascar. É
exatamente.
De lascar.
O problema é, geralmente, eles apontam a alimentação, né? É o primeiro ali item que geralmente a galera aponta como é a alimentação. E depois a falta de atividades físicas, né? E aí a gente até imagina por quê, né? O mundo de hoje já não permite muito a criançada sair na rua e tudo mais.
Sim.
E aí o moleque tem a opção, ou fica no computador, ou assiste uma TV ou joga um videogame ali.
Sim.
Não tem, muita opção, né?
Disso.
Então, é meio complicado. Né? Antigamente você tinha a possibilidade de sair na rua, brincar e tudo mais. Hoje, Infelizmente, a nossa situação aqui sem chance.
É. E a gente tem que lembrar a correria do dia a dia, né? Talvez os pais não tenham tempo de cozinhar e aí façam a primeira coisa que vê pela frente, o miojo, vamos pedir uma pizza. Eu tava esquecendo da alimentação, né? E aí, ou leva lanchinhos que não tem nada a ver, dá dinheiro pro filho pra escola e na escola tem um monte de tranqueira pra comer, né? Então, tá acabando se alimentando do que tem mais fácil, que tá mais rápido ali pra fazer.
É, mas é naquelas, né? Tipo, quando você não tem muito tempo pra comer, você vai apelar pra três coisas salvadoras, né? Miojo, salsicha e ovo.
Não. Mas ovo é bom!
Ovo ainda vira, né? Mas salsicha e miojo é embaçado.
É embaçado, né? Você faz um miojão e estoura um ovo dentro.
Completamente.
Isso foi uma das coisas que mais me fez perceber o poder que você tem de mudar a si mesmo, de melhorar você mesmo, quando você passa a comer coisas mais saudáveis. A primeira coisa que eu percebi foi a minha disposição. Melhorou muito. Quando eu comecei a fazer dieta, assim, tipo, de seguir dieta direitinho, né? Nossa, melhorou muito. Eu dormia bem, eu acordava bem, eu não sentia fome ao longo do dia e eu não me sentia pesado. Você faz uma refeição e você se sente pesado, cansado.
Sim.
Eu passei a não sentir mais isso. É incrível o quanto você não precisa de um aporte calórico tão alto como a gente acha que precisa. Claro, né? Salvo somatotipos como o do caso de um ectomorfo, né? Que aí essa pessoa tem um metabolismo muito acelerado e, tipo, tem que comer bastante, né? Mas no meu caso de mesoendo aí, eu não preciso de tanta comida. E é engraçado porque eu acabo não sentindo tanta fome ao longo do dia. Isso pra mim foi muito interessante. Porque eu não precisava comer muito pra estar bem alimentado e pra gerar massa muscular, que eu achava de começo que, nossa, não, eu preciso comer mais. E eu não conseguia resultado. Comecei a fazer dieta, bum, tudo isso mudou.
É, o duro é você passar isso pra adolescente, né? Ou explicar isso pra criança sem chance, né, cara?
Pra criança
não tem como, né?
É, muito difícil.
Tanto é que a nutricionista dizem que é bom acostumar a criança a se alimentar bem desde pequeno, né? Pra evitar justamente esses problemas futuros aí. Mas é difícil. Criança geralmente gosta de comer besteira, né, mano? É chocolate, bolacha recheada. Isso, bolacha recheada, até hoje eu como essa porra aí. Pego ali na loja de um real ali, vou com 20 conto ali, mano. É nóis.
Sim, nossa. Mano, vocês ouvindo a gente aí, a gente fez uma semana, assim, de um treino bem puxado, né? Uns 15 dias de um treino bem puxado ali, com uma dieta bem restrita, né? E aí depois disso a gente foi fazer um carb up, né? Que também é conhecido aí como dia do lixo. Só que a gente não faz um dia do lixo, né? A gente faz uma refeição do lixo, né? Que é uma refeição ali onde você come mais, tá um pouco mais à vontade. E nós fomos numa pizzaria depois de um treino de perna. Nós três. Galera. Eu comi uma pizza e meia, sozinho.
Eu contei, Léo. Pizza
tava até mesmo.
Você comeu 8 pedaços de pizza, cara. Não, você comeu mais de 8. O cara comeu 5 e eu comi
mais
só
de 8.
3.
Caraca!
Não, foram 8. Eu comi 12 pedaços de pizza. Eita, deu uma pizza e meia.
É, o cara comeu 5, 6 pedaços. E eu comi só 3, olha.
E um detalhe, né? Fazendo aqueles cones, assim, pegando a pizza, você fatia da pizza assim, velho. Fazendo cone assim, comendo, velho.
Não, esses dois estavam comendo a pizza de garfo e faca.
Ai, gente, eu tô chique.
O chá ainda, hein? Tá esquecendo do chá.
E o cara tomando um chá gelado ainda.
É, tipo assim, chá pede gelado, um pastel e come com Coca-Cola. Nossa, hora. É, só você, né, Carla?
É nóis, mano. Nós inova, mano.
Sério, ele comeu a pizza com chá gelado, galera.
Detalhe, o chá era de pêssego, hein, mano?
Se faltava, você me pedir um chá verde, né? Só que me faltava, né?
Pra não engordar.
Se tivesse, por que não, ué?
Meu, eu sou gorda, eu tomo Guaraná mesmo e não é diet nenhum, tá bom? Então é Guaraná mesmo.
Galera que tá ouvindo aí a Winnie dizer que é gorda, ela não é gorda, tá, galera?
Nem fudendo.
Não é que eu sou gorda, a minha cabeça é de gordo, gente. Eu adoro comer doce, nossa. É muito bom.
Pessoal que tá ouvindo aí, meu, quem malha tal e não sei o que, mesmo que leve a sério dieta, assim, esses negócios, gente, a gente é igual vocês. Se deixar, come besteira, a gente come besteira. A diferença é que a gente tem consciência das coisas que a gente tá comendo e a gente procura selecionar o máximo possível as coisas que a gente come.
Sim.
Porque a gente sabe o trampo desgraçado depois que é você na esteira, depois do treino, pra você continuar eliminando gordura. A gente sabe o trampo que é.
Eu até parei a cerveja, né? Não foi? Ó, faria até de beber.
Eu conheci a Winnie, galera.
Cachaceira de mão cheia.
Nossa.
Se eu parei com a cerveja, qualquer um pode parar. Que a gente toma, vai, treina pra caramba, pra depois você tomar a cerveja, tipo, todo aquele treino, todo aquele esforço vai pro ralo, não tem jeito.
E outro elemento, né?
Sim.
No dia seguinte parece que tá estragado, você não consegue, tipo, se você tinha que levantar 10 quilos, você levanta 2 morrendo.
E outra, né? Nós três aqui, a gente já passou dos 30, né?
Fica me lembrar, Mel. Ainda bem que eu sou a mais nova.
A gente já passou dos 30 e depois dos 30, tipo, é tudo mais difícil, né? A coisa começa a ficar mais difícil. É exatamente por esse motivo que a gente prioriza tanto a manutenção do shape e tal, de dieta. Porque passa a ficar mais difícil, não tem Sim. jeito.
Não é que nem antigamente, que você ficava assim, 2 dias sem comer e já tava magro, né? Agora
não adianta.
Agora o buraco é mais embaixo.
É, agora é 2 dias sem comer e 1 semana na esteira. É bem por aí. O que vocês têm de histórias, assim, tristes ou engraçadas ou melancólicas ou sofríveis na época de gordo de vocês? Da escola.
Ah, na escola, cara, eu sempre era o último a ser escolhido no futebol.
Sério? É, e era escolhido pra goleiro.
Puta que pariu, velho.
Porque aí ocupa mais espaço, logística e tal.
É, sim, lógico. E era zoado de gordão, chupeta de baleia. Era zoado pra caralho, velho.
Já tá bom, mano. Fui chamado de supositório de baleia.
E as menininhas também nem olhavam, né?
Tadinho.
Olhava assim, um moleque gordinho, zoado ali, deixa o cara ali.
Tem mais peito ali do que eu.
É, então.
Nem passava batom vermelho puta, pra você, mano, né, Carlos, naquela época, né?
Só faltou isso, sabe? Puta que pariu, velho. Eu saía da escola chateado pra caralho.
Que judiação.
Eu falo, pô, mano, queria namorar e tal, mas não tinha jeito não, mano. Não deixavam não, velho.
E você, Winnie?
Bom, na minha época da escola, até que eu não sofri tanto assim, né? Bom, vou contar a minha história pra vocês, que eu me engordei depois de ter tomado várias injeções de corticoide, né? Engordei 20 quilos e aí gordo vira ponto de referência. Eu nunca queria ponto de referência, né? Mas a gente vira. Olha, sabe? Tipo assim, ó, vira ali. Tá vendo onde tá aquela menina gorda ali, ó? Tá vendo ali? Meu irmão, então, me chamava até de 16 toneladas. Eita, nossa.
Nossa.
Zoava muito. Minha mãe, então, não precisa nem falar. Nossa, mas tá gorda, né? Aí você começa a falar, nossa, eu cheguei a esse ponto, tô gorda mesmo, né? Todo mundo te olhava, né? Nossa, como era bonitinha, né? Depois você tá gordo, ninguém quer saber mais, não. É só zoação, só zoação. Nossa, tá muito gorda. Olha a calça nem entra. Depois que você vira gordo, mulher principalmente só usa leg, né? Então, roupa é uma coisa que não existe mais, né? Nossa. Você pega a camiseta do irmão, sei lá, de quem for, porque as suas roupas não cabem mais.
Eu senti a necessidade de emagrecer, não por problema de saúde, né? Embora os meus joelhos já estivessem me matando, por causa do meu sobrepeso, as patelas saíam do lugar. Eita, às vezes, pô, quando eu andava, ou quando, caraca, eu ia agachar, mano, pra pegar alguma coisa, é sério. A patela saía do lugar, cara, era uma dor desgraçada, puta, velho. Dava, pariu, até falta de ar, cara. Mas não foi isso que me fez emagrecer, acredita? Não foi isso, não foi o meio da coxa assado por causa da calça jeans, assim, ó, na hora de subir a ladeira pra casa. Não foi isso, não foi a falta de ar que me dava de subir a ladeira também.
Você pagava cofrinho?
Não, eu usava umas camisetas que ia quase até o joelho.
Ah, mas se você é novo, você toca o foda-se, né?
Não, cofrinho não, mano. Tá louco? Mas, cara, o que me fez querer emagrecer foi o fato de que eu já usava 52 ou 54, eita, um negócio, porra, assim. Eu tinha 16 anos, cara.
Eita, porra,
velho. Usando 54, velho. Calça 54, velho. E eu não achava mais, cara. Eu não tinha mais roupa. Minhas calças, eu já tava mandando todas elas pra costureira. Uma segunda, às vezes terceira vez, pra reforçar o remendo do meio das pernas, cara. Nossa. Porque eu já não tinha mais roupa, velho. Camiseta não servia, calça não servia, meia não servia, cara. Cueca não servia, velho. Eu tava chegando ao ponto de eu não ter roupa pra usar. E aí eu falei, meu, que merda, vou emagrecer. Quem me conhece é testemunha, eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sempre fui. Se eu boto na cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu vou e faço. Mentira. Faço e tento fazer da melhor forma possível. Mentira. Eu falei, não, eu vou emagrecer e daquele dia em diante... Galera, não façam isso, tá? Procurem um nutricionista, vocês que querem mudar de vida e tal. Procurem um nutricionista, procurem um endocrinologista, pá. Não façam que nem eu fiz, que, meu... Eu simplesmente falei, não, quer saber? Ah, isso engorda, então corta. Isso engorda, corta também. Isso não engorda, não, mas eu vou cortar também. Tipo, eu fui fazendo assim, de cortar tudo, fazendo exercício todo dia, tipo, 3-4 vezes por dia e não sei o quê. Aí nessa época eu comecei a fazer Kung Fu, comecei a fazer corrida, jogar basquete, o escambau e tudo assim ao mesmo tempo e pá. E eu emagreci muito. 6 meses eu perdi 44 quilos.
Nossa.
A galera, caramba. Sério, a galera do colegial principalmente viu uma diferença absurda, porque na metade do segundo colegial foi quando eu comecei a fazer isso. Quando começou o ano, já pro terceiro colegial, eu já era outra pessoa. Eu tava magro, tipo, magro mesmo. E o pessoal olhou e falou, cacete, mano, que é isso, cara? Tá fumando maconha, cara? Pegou AIDS, velho.
Tipo assim, é aluno novo? Não conheço.
É, tipo, caramba, mas o que você fez, cara, pra emagrecer tanto?
Eu, tipo, é que sempre são essas perguntas, né, mano? Que eles fazem, né? Ô, pegou AIDS, tá fumando maconha, não sei o quê.
Tipo, porra, velho. Você não vê um, ô, parabéns. Cara, não. Que legal, você emagreceu. Não, caramba, mano, você tá doente, cara. Tá faltando comida na sua casa? Se mudou pra Etiópia? É esse tipo de pergunta, assim, que a galera faz.
Naquela época não tinha redução de estômago, né? Então poderia falar, nossa, fez redução? O que acontece?
Você fez redução de estômago? É sempre no pejorativo. A real é que eu nunca liguei pra opinião dos outros a meu respeito. Então, tanto que, meu, você vê, eu fui chamado de supositório de baleia na quarta série. E foram me chamar assim até a sétima. Eu não tava nem ligando. Eu continuei gordo e engordando até os 16, até o segundo colegial. A opinião dos outros, pra mim, não influenciou em nada. Tipo, o fato de eu querer emagrecer. Eu fui emagrecer porque eu quis. Não foi porque...
agradar os outros, né?
Não. Eu fiquei traumatizado com o que falaram comigo, com o que falaram pra mim. Porra nenhuma. Eu nunca tive esse problema.
Não quis seguir também um padrão de beleza, né? Ainda bem que você nem ligou nessa época, né? Pra isso.
Não, eu nunca liguei. E até hoje eu não ligo pra opinião dos outros.
Foda-se.
Não, é sério, a galera que tá me ouvindo assim, tá achando que é arrogância, alguma coisa. Não, não é. Eu simplesmente não ligo pra opinião dos outros do que tange a minha pessoa. Não gostei da sua barba, ela precisaria estar de outro jeito. Beleza, fera, a barba tá no rosto de quem? Sim, velho, assim, eu não tenho esse problema. Eu sempre fui bem resolvido com essas coisas. O que me fez emagrecer mesmo foi a necessidade de ter roupa pra usar, porque, mano, eu ia ter que andar pelado na rua. Então eu ia ter que pegar as toalhas daqui de casa, costurar e fazer roupa. Na base da toalha, porque a coisa tava feia. Foi isso. Você vê, o problema de saúde, do fato do meu joelho, ó, a patela sair do lugar, galera. Eu não desejo isso pra ninguém. O bagulho é uma dor desgraçada. Dava falta de ar, pra vocês terem ideia. Eu lembro, até hoje, eu tava indo pra escola, eu tava no primeiro colegial, e eu fui atravessar a avenida, o sinal abriu pros carros. E eu não tinha nem atingido a metade da faixa. Aí eu fui correr. Nessa que eu fui correr... Meu, a patela dos dois joelhos saiu do lugar. Nossa, que desgraça. Quase caí no chão, com o trânsito aberto, carro vindo, motoqueiro vindo pra cima. Nossa, eu me segurei no nada e, tipo, basicamente, dei um rolamento assim, ó, né? Pra calçada. Nossa, que cena deplorável. E tipo, velho, isso não me fez querer mudar. Vai vendo, vai vendo. Lepopcast, www.lepop.com.br.
Eu só ia perguntar pro Léo aí como que era com as minas, mano.
Cara, putz, o primeiro beijo que eu fui dar, assim, foi com quase 17 anos.
Mas aí já tava magro já, né?
Sim, já magro. E é engraçado porque, assim, isso foi no segundo colegial. Foi no segundo? Não, isso foi no primeiro colegial. Tinha uma mina lá na escola, né, que eu achava muito bonita. E assim, mesmo sendo gordo e não sendo muito bem quisto pela maioria, porque eu sei que tem gente que gosta de gordo, né? Inclusive tem gente com fetiche por gordo, mas eu não dei essa sorte na minha época. Eu não dei essa sorte. Mas assim, tinha uma mina que eu achava muito bonita e eu nunca tive problema de chegar em mina nenhuma. Mentira. Mesmo sabendo que eu tinha, na época, 100% de chance de tomar um não. Eu nunca tive problema, assim, de chegar. Ah, vou tomar um não, pô, mas só mais um pra coleção, dane-se. Eu cheguei lá, na cara e na coragem, fui conversar com ela. É sério, ela olhou pra mim e falou assim, meu, olha pra você e olha pra mim.
Gente, olha.
Nossa, e o pior, ela tinha namorado, eu não sabia, ela tinha namorado. E o namorado dela tava no terceiro, se eu não me engano, ela tava no segundo. Era um negócio assim, eu sei que os dois eram mais velhos do que eu. Cara, quando eu emagreci, quem foi a primeira pessoa que veio atrás de mim?
Nossa! A mina!
E detalhe, ela ainda estava com o cara.
Nossa! Você virou amante, Léo?
Não, eu virei pra ela e falei, meu, volta pra água. Naquele momento, turn it down for what? Né, que você fala, é...
Que momento... Ai, me vi, porra.
Eu podia ter pegado, mas não. Eu recusei com orgulho. Vai beijar o capeta, viu?
Caraca, a mina que desdenhou, te quis, olha.
Sério, juro pra vocês, foi a primeira mina que veio atrás de mim. Logo quando eu emagreci, foi essa daí e ela ainda namorava com o cara.
Nossa.
Caraca, mano.
É interessante entrar nesse assunto, porque depois da minha fase de magro, né, me mantive magro por um tempo, né, ali dos 17, né, até os 20. Depois, com 20, eu entrei na academia. Foi aquela época que eu achei que eu tinha que comer igual um desgraçado. E aí, com 20, eu acabei engordando uns 12 quilos. Era roliço, né? Retido. Acha que tá musculoso e tal. E não tem lá, não tem corte, não tem volume muscular. Tem nada, é só inchaço. Logo, quando eu resolvi treinar de verdade, né? Fazer dieta e tal, não sei o quê. Eu achei que isso ia me subir a cabeça. Ah, vou sair pegando todo mundo agora que não sei o quê. Não, tipo... Eu tive várias namoradas ao longo da minha vida, assim, mas eu não fui nessa onda, tipo, de pegação nem nada.
Mentira.
Porque eu continuava com aquela cabeça de gordo que eu tinha e ainda continuo com ela, porque a minha cabeça, eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu sei que parece besteira aí e tal. Tem gente que vai falar que é viadagem e tal, mas, meu... Meu, eu pensava assim, eu vou fazer o quê? E, tipo, eu cheguei a ser noivo de uma mina e nessa época que eu tava noivo, eu trabalhei no setor de TI de uma faculdade. Um dos nossos trabalhos era cuidar da lan house da faculdade. E eu comecei a trabalhar nessa faculdade no inverno. Então, chegava lá pra trabalhar, tipo, de jaqueta, 3-4 blusas e não sei o que e tal. Eu via que tinha algumas minas que olhavam tal, que me achavam bonito e pá, mas ficava nisso. Quando chegou o verão, Manolo... Porque aí, você não tem mais motivo pra ir de jaqueta. Eu só levava uma blusa por precaução na mochila, né? Porque se o tempo mudasse do nada... E, tipo, eu cheguei na faculdade na época que chegou o verão... Porque aí você vai trabalhar de camiseta, aí o shape fica mais aparente, mano...
Aí chove, né?
Não, e o pior... Tipo, porque me viam com a aliança de noivado e mesmo assim tinha gente dando em cima, cara. Era muito constrangedor. Teve um caso de uma mina que, meu, ela era casada. Ela chegou lá, assim, pedindo pra eu imprimir um arquivo pra ela. Porque os alunos, eles mandavam o sinal de impressão no usuário deles. Só que não habilitava direto a impressora. Eu dava o sinal de impressão da minha máquina. Aí eu imprimi um negócio pra ela, ela pegou e deu um papelzinho pra mim. Eu olhei aquilo assim com a cara de desconfiado e eu abri o papelzinho. Velho, tava lá, endereço dela, telefone dela, tava anotado o horário que o marido não tava em casa.
Ricardão mesmo, hein, mano?
Mano, se eu fosse um cara, tipo, filho da puta, velho, nossa, velho. Mas juro pra vocês, velho, a mina anotou, inclusive, o horário que o marido não tava em casa, velho. Por isso que relacionamento, hoje em dia, é uma coisa tão complicada.
Muito.
Você não sabe a índole da pessoa que tá com você.
Imagina se você fosse um Ricardão, tinha passado o rodo, né? Nossa senhora. Se você tivesse esse pensamento, você tinha pegado a faculdade inteira.
Eu tava noivo. Eu gostava pra caramba da mina lá, de quem eu tava noivo. Era tenso. Caramba, essa época aí foi tensa.
Nossa.
Fala aí, Winnie, de você também, mano.
É, senão só eu vou ficar falando nisso aqui. Eu tenho muita história de gordo.
Bom, a minha... Quando eu tava treinando, eu entrei... Fiz que nem um pouco do Léo. Na verdade, eu emagreci na adolescência, 16 anos. E eu queria ficar magra de qualquer jeito. Então, fazia dieta d'água com limão, sabe? Nego tomava água com limão a toda hora. Né? Almoço, água com limão... E fiquei seca, bem magra, né? Aí eu comecei a namorar. E aí meu namorado falava assim... Nossa, mas suas pernas é tão fina, né?
Desgraçado.
E aí, como eu comecei a malhar... Eu comecei a ver o shape das meninas que malhavam, né? Até algumas atrizes, assim, que malhavam e tal. Eu pegava como referência. E eu achava aquelas pernas maravilhosas. E eu queria ter uma perna daquela. E aí eu fiz uma dieta pra aumentar a massa muscular. Então, tipo, durante um mês eu fiz... A dieta, só filé de frango, atum, macarrão, sal cozido na água com sal. Mas eu não tomava whey, eu tomava massa.
Certo.
Passou 30 dias, meu, usava calça 36, eu comecei a usar 40. Shape mudou, aí tipo, ficou com pernão, bundão, sabe? Todo mundo olhava, né? Todo mundo queria, né?
É, nessa hora é, agora todo mundo quer, né?
É, quando você tá com a canela seca, ninguém quer nada com você, né? Tá feinha, tá gordinha, tá muito magrela, ninguém quer nada. Então, e aí eu mantive esse shape durante alguns anos. Mas devido, né, aquilo, né? Não tem nenhum professor pra te orientar, pra te ensinar. Eu comecei a botar muita carga pra treinar. Começou umas pequenas dores na lombar. Fora a dor no joelho que eu já sentia, porque eu treinava muito pesado. E aí, devido a essa dor na lombar, eu fui no ortopedista e ele falou, olha, você tá com hérnia de disco.
Eita.
E começava a travar as minhas costas, do nada. Eu ia pegar uma coisa no chão, travava, e eu sentia muita dor. E aí foram mais ou menos umas 12 injeções. Aí eu descobri que cada injeção de corticoide, ela aumenta de 3 a 4 quilos. Fora que seu apetite aumenta muito. Então, pensa só. Aí eu parei de treinar, porque eu sentia dor. O médico proibiu e falou assim, não, você não vai treinar. Então eu parei, só que eu não tinha noção que o corticoide engordava, né? E aí eu fui aumentando, ficando inchada. Tem até uma síndrome que dá, que eu não me recordo o nome. Você fica com o rosto de lua cheia, atrás nas costas, cria uma bola enorme de gordura, assim, bem perto da nuca.
Sim.
Fica gigante e te dá muita estria, começa a dar umas estrias vermelhas no corpo. E aí foi onde eu cheguei no ápice e falei... Não sou eu, né? Porque tudo dói. Aí a lombar doía ainda, mesmo com as injeções. Eu comia demais, porque nada saciava, porque corticoide dá mais fome. E aí você começa a comer demais. E aí foi aonde que vai colocar uma camisa, não cabe porque o braço tá gordo, né? Aí você fala, nossa, o que acontece comigo? Eu casei nessa época e o marido começou a olhar com outros olhos, né? Fala assim, você não tá tão bonita como antes, né? A primeira coisa que ele falou assim, sua perna está flácida.
Nossa, tipo... Tipo, a pessoa tá na beira do abismo, aí chega o cara...
Que nem o Leônidas, né?
Eu ia falar isso agora. This is Sparta! Nossa, que desgraça.
Tipo, te dá uma bicuda, né? Ai, filha da
puta. Putz, exatamente assim.
Foi bem assim. Como ele era professor de educação física, ele falava, não, você tem que treinar. E, na verdade, eu não queria mais treinar. Eu não tinha vontade. Eu acho que tem que partir da gente ter essa vontade de treinar, como o Léo falou.
Sim.
Foda-se se a pessoa fica falando, olha, você precisa. Não, quem tem que saber se você precisa emagrecer, se você precisa cuidar da sua saúde, é você. É você que tem que ter noção disso. Então, ele quer saber, vou continuar assim, não vou malhar porque você tá pedindo, vou malhar porque eu quero. Porque era chato. Eu ia pra academia e ele ficar em cima, você tá gorda. Não falava gorda, mas tipo, você precisa treinar. Mas esse precisa treinar você está gorda, você não é mais como antes. Tive uma briga com ele e aí foi aonde ele pegou e falou assim pra mim, você é um lixo. Aí você pensa assim, só porque eu engordei. Porque quando você era bonitinha, ninguém falava isso, né? Aí me separei e aí eu falei assim, preciso mudar, né? As roupas não cabem mais, não tá me fazendo bem, eu sinto dor no joelho. E o corticoide me trouxe outros problemas de saúde, como gastrite. E aí, tudo que eu comia, eu passava mal. Dava enjoo, dava diarreia, devido a esses efeitos colaterais, problemas respiratórios também. Aí foi a hora que eu pensei, se eu não começar a emagrecer, eu vou ficar com sérios problemas de saúde. E aí foi onde eu resolvi emagrecer. Aí comecei a fazer dieta... A correr, hoje eu amo correr. Sinto algumas dorzinhas no quadril por causa disso, mas... E resolvi malhar. Aí voltei, comecei a treinar com vocês. E hoje eu já tô mais bem, mais magra, a gente treina pra caramba. E eu treino porque eu gosto, não é porque alguém fica falando pra mim você tem que fazer. Eu faço dieta porque eu gosto, porque eu sei que faz bem pro meu corpo e eu me sinto bem, e não porque. E aí é aquele caso que a gente fala, as pessoas começam a criticar, nossa, por que que você faz dieta? Por que que você come batata doce? Por que que você toma whey? Pra quê? Não precisa nada disso, você tá ótima. Quem tem que saber se tá ótima sou eu, não os outros, não é?
Sim.
E essas mesmas pessoas ficam, nossa, toma chá verde. Aí na hora que você tá magra, ai, dá pra você me ajudar? O que eu posso fazer pra melhorar? Nossa, menina, o que você faz? Me passa o exercício que você tá fazendo. Isso é o pior, né? Me passa o seu treino.
Eu não acho que esse é o pior. O que eu acho que é o pior é o pelego que não faz dieta. A pessoa gosta de comer tranqueira, tipo, a vida inteira. Eu não tenho nada contra isso. Tipo, meu, você come aquilo que você quiser. A boca é sua, a barriga é sua, o organismo é seu. Arque com as consequências dos seus atos. Pronto. Eu não sou de ficar cagando regra na vida dos outros. Meu, você quer comer isso? Come, cara. Só não me enche o saco, cara. O que eu acho sensacional é que esse tipo de gente acha que porque a pessoa treina, ele é burro. Não treina o cérebro. A desculpa da pessoa é, eu prefiro treinar a mente do que treinar o corpo. Você acha que o pelego fala uns 15 idiomas, né? Não sabe nem escrever o próprio nome direito. Não sabe nem escrever o próprio nome direito. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. O cara, a pessoa chega na hora que você tá comendo e ela acha que se ela comer um pouquinho daquilo que você está comendo, ela magicamente vai emagrecer ou vai entrar em forma também.
É estilo o espinafre do Popeye, né?
Nossa, cara, matou a pau. É bem assim. Acontece isso com vocês? Porque comigo acontecia muito. Você tá lá comendo no trampo, a pessoa chega, posso comer um pouquinho? Você vê a cara da pessoa que é tipo assim, olhando, achando que se ela comer aquilo, magicamente ela vai mudar de shape, assim, da noite pro dia.
E tipo, e a gente faz as porções, né? Proporcionais pra gente. Aí nego vai lá, me dá um pouquinho e você fala, puta, meu vô. Não, dá vontade de falar, né? Que eu sou um pouco educada às vezes. De vez em quando eu sou educada, né? Aí a pessoa fala assim, deixa eu comer um pouquinho. Aí você fala, agora eu vou ficar com fome, porra. Porque aquilo ali eu precisava pra comer na minha dieta.
É, galera que estão nos ouvindo aí, se você tem essa mania de pedir porção de comida do seu amigo marombeiro, pare com isso, em nome de Jesus.
Gente, aqui nem dividi.
Pare com isso. Porque aquela pessoa está comendo a porção que foi pesada. Ela precisa daquela quantidade de nutrientes que estão ali pesados direitinho pra ela, pelo peso dela, pra aquela refeição naquele horário. Não é porque a pessoa é egoísta e não quer te dar um pouquinho daquilo. Não, é porque aquilo tá pesado. Ela precisa exatamente daquela porção.
Exatamente, mano. Pô, eu já não tenho esse problema porque agora fecharam o restaurante onde eu comia, né, mano? Agora é só PF,
velho.
E aqueles PF tá me fudendo, mano.
É só o salite, indo... né?
Fora que a quantidade de comida é bem pouca, né, mano?
Ele chega na academia tipo... até mais branco ainda, com fome.
Não, tipo, o bagulho, por causa de tanto salite que tem, cada grão de arroz fica do tamanho de um celular, assim.
Dá até tristeza, mano. Na hora que chega a comida, eu falo, puta que pariu. Pô, você tá com aquela fome do caralho, você come com vontade e tal. Aí você olha assim, porra, já acabou já, mano. Pariu, velho.
Aí é triste.
Você chega na academia, você naquela tristeza, você fala, porra, velho, puta, comi um PF, mas não tá dando não, mano. Tô emagrecendo por falta de comida, mano.
Você começa a treinar, vê até estrelinha, né? Você faz levantamento da terra e você fala, nossa.
Tô vendo. Eu escuto Jesus chamando, velho.
Eu vejo o sistema solar inteiro. Nossa, gente, o que acontece? Eu falo, caraca, tô com fome. Dá meia hora de treino e falo, nossa, tô morrendo de fome.
É, hoje foi a sofrência, né, mano?
É mesmo, né? Hoje foi treino de perna.
Treino de perna, mano. Aí, não aguentei fazer o treino do jeito que a gente faz, não, mano. Foi bem leve.
Tava debilitado mesmo.
Bom, de família, minha mãe, né? É assim, antes, quando tava magra, tava perfeitinha assim, né? Tá magrinha, tá perfeita. Aí quando engorda, o negócio tá meio bagunçado. Só assim que ela fala, tá meio bagunçado. Agora que eu tô querendo ficar com o corpo que eu quero, ela fala, nossa, vai ficar toda musculosa. Aí ela passa a mão na minha perna e fala assim, credo, que perna musculosa, vai ficar que nem homem. Aliás, não é só... Todo mundo diz, né? Meu irmão fala, nossa, mas vai ficar com as costas igual de homem? Que coisa feia. Falei que é importante é eu gostar. Vocês gostam ou não? O problema é de vocês, né? Mas a maioria das pessoas não gostam, né? Que a mulher tem um shape mais...
Não, o engraçado, só te cortando um pouquinho, o pessoal fala, ah, mas você vai ficar parecendo um homem. Meu amigo, na boa, quantos homens você conhece com shape assim? Verdade. Sejam honestos com vocês mesmos. Ah, tá, mas você vai ficar musculosa parecendo um homem. Não, peraí. Quantos homens você conhece com um shape desse que você tá dizendo que a mina vai ficar? Galera que defende esse negócio aí de, entre aspas, padrão de beleza, o pessoal não consegue entender que não existe padrão de beleza. Você não tem como padronizar a beleza. A beleza, aquilo que é belo, existe, isso é um fato. Mas a graça da beleza tá exatamente nos pequenos detalhes que diferenciam uma pessoa da outra. Um detalhe do rosto de uma pessoa é diferente do detalhe do rosto de outra. Esse tipo de coisa. E tipo, quando você chega pra dizer, não, ela parece um homem com um shape desse, você tá por definição dizendo que todo homem tem um shape daquele jeito. E muitas vezes, quando é um cara falando isso, você olha pro cara e ele não tem um shape desse, não. Na boa, ele não tem um shape desse, nem, pelo menos nem parecido.
Pra ver, né? Um cara com um bundão, né? Imagina, já pensou? Todo homem que eu ver tem uma bunda grande que nem a minha. Tá assim, Carlão? Tá assim com o bundão já? Então as pessoas ficam criticando, né? Do jeito que você vai ficar. Fora, ai não, não quero treinar que nem você, que não dá muito trabalho. Nossa, eu não teria tanta força de vontade. Aí vai do querer de cada um, né? Tipo assim, a maioria das pessoas que eu converso não gostam mesmo desse tipo de shape. Só vocês mesmo, assim, que malham comigo, mas a maioria não gosta. Tipo, ah, você vai ficar menos feminina se você ficar desse jeito. Mulher pra mim tem que ter curva, mulher pra mim tem que ter cintura fina. Mas você pode ter uma cintura fina assim, você continua tendo curva, só que você não fica mais flácida, né? E as pessoas não conseguem entender, então não gostam. Mas eu não tô nem aí, eu vou ficar desse jeito mesmo, eu gosto. Dá trabalho, dá, mas o resultado é maravilhoso depois.
Vou voltar ali um pouquinho ali na, com as namoradas ali, rapidão, só passando aí, porque me lembrou um negócio que aconteceu na quinta série, velho, que eu fiquei com trauma, mano. Zoado na frente de todo mundo da sala, tudo
Nossa,
mais.
Nossa, não, eu vou marcar esse momento aqui, porque eu vou botar uma música triste nesse momento. Pode falar.
Pode, pô, coloca a música triste, cara. Agora é um relato aqui bem triste mesmo. Tipo, eu gostava de uma mina, né, da sexta série, né, mano? Aí, um dia, eles resolveram juntar as duas salas, né, porque não tinha tanta gente assim, né? Aí juntou a quinta série com a sexta, pá, e a professora tá dando aula. Aí eu comecei a conversar com a mina e tal. Eu gostava dessa mina. Na hora do recreio, né, na época, recreio, cheguei e falei pra ela que eu gostava dela, né? Aí chegou a galera, né? Chegou toda a turma lá da sala, pá. Aí a mina virou pra mim, então, meu amigo, não vai rolar não, viu?
Nossa, foi na frente de todo mundo.
De todo mundo, mano, de todo mundo. Mas ela não satisfeita com isso, cara. Ela não satisfeita com essa porra. Eu tava com uma blusa de touca, né, mano? Aí ela catou a touca da minha blusa, mano. Colocou na minha cabeça, velho, e puxou os cordão assim.
Caraca!
Aí os caras, aê, gordão, se fode aê. Nossa, velho, que aloprado, mano.
Putz, cara, que desgraça, mano. Nossa, essa foi ainda pior que a do Rodrigo, cara. Galera que não ouviu, volta lá no nosso podcast sobre época escolar que vocês vão ouvir o relato do Rodrigo. Putz, foi triste. Esse aqui foi pior.
E, mano, foi tipo aquela cena de American Pie, né, mano? A galera zoando, eu falei, caralho, velho, que merda, mano.
Nossa,
que pariu, velho. Eu não queria mais voltar pra escola, velho. Os caras ficaram mais ou menos aí, mano, umas duas semanas me zoando com isso, velho.
Putz, Guilherme, nunca semana. Mais o blusa de touca na escola, né?
Não, nunca mais, velho, nunca mais.
Ah.
E aí, entre a família aqui, mano, entre a família assim, sempre é mais de boa, né, mano? Só que a minha mãe sempre deixa escapar alguma coisa, né? Deixava escapar na época, meu roliço, né? Meu gordinho. Aí meu tio chegava em casa, tinha até um personagem que falava, tipo, o gordinho. Não sei, eu não lembro qual personagem que falava isso, mano. Era daqueles desenhos da Hanna-Barbera, né, mano? E aí meu tio chegava e ficava imitando.
Eu sei que desenho que é, fugiu o nome. Caramba, mano, fugiu o nome. Eu sei que desenho que é. Puta que ódio. Odeio quando isso acontece. Continue.
E aí meu tio chegava em casa já falando assim, gordinho. Puta, mano, isso eu queria morrer, velho. Eu queria morrer. Mas, tipo, com a família assim sempre foi de boa, né, mano? É, lógico que tinha os alertas, né? Você precisa emagrecer, que você tá muito gordo, que não sei o quê. Enfim, é mais essas questões aí. É, com os amigos nem tanto, né?
Mas sabe o que eu queria ver? Todas essas mulheres, ou homens também, né? Falaram que a gente era gordo, se vissem a gente hoje. Já pensou? Como que iriam reagir?
Ah, mas ia ser outro.
Nossa, ia ser, como diz o Léo, ia ser 10 de 10.
Mas um cara do colegial, que me zoava no primeiro colegial lá, ele me viu recentemente. Que alegria, mano. O maluco tá acabadaço. Meu, acabadaço. Manja, quando você tá gordo, assim que a camiseta não serve mais em você, você tem que ficar puxando a parte da frente dela pra cobrir o umbigo. Então,
caraca,
o cara tá assim, tá careca, tá com dente a menos na boca.
Nossa.
É, aí, ó.
Caraca.
Parece, isso é o que a galera que estudou com ele e que estudou comigo também, que mantiveram contato com ele, me contou. Pode ser mentira desse pessoal, né? Pode não ser, né? Mas parece que ele teve um filho aí com uma mina, e a mina largou dele e tal, e esfolou ele com pensão e o escambau, e o cara tá se matando de pagar pensão e não tem dinheiro pra cuidar dele mesmo, tá ligado?
Fica zoando. Putz, aí, mano.
Como o mundo gira, né? Desgrila.
Mas acontece mesmo essas paradas assim, né, mano? Você tromba sempre os caras que te alopravam na escola, zoavam você pra caraca ali no intervalo, dentro da sala mesmo, mano. Você era aloprado ali, e hoje você tromba esses caras aí, mano, os caras olham pra você e baixam até a cabeça, cara.
É incrível. Até do outro lado da rua, assim só pra falar, nossa, é isso mesmo. Nossa, adoro. Caraca, como tá mudada quando tava casada. O mais legal de quando você divorcia, que você tá gorda. Nossa, coitada da divorciada, tá gorda. Acabada. Não, adoro, né? Ai, fala assim, olha, a bichinha tava lá, né, casada, engordou. Por isso que o marido não quis mais, por isso que divorciou. Aí, meu, você emagrece e muda. Caramba, que diferença. O que aconteceu? Eu falei, divórcio, a melhor coisa que existe. Treino, dieta, a melhor coisa que existe na nossa vida.
Nossa, meu, pior que é, viu? Quando você tá com uma pessoa que te faz mal e você termina esse relacionamento com essa pessoa que te faz mal, nossa, é incrível. Tipo, parece que sai uma tonelada, nossa, de cima das suas costas.
Assim. Verdade.
Você vira outra pessoa na hora.
É verdade, muda, né? É porque as pessoas, sei lá, acham que relacionamento tem que um mandar no outro, essas coisas, e não tem nada a ver. Então, quando você sai, tudo muda, tudo melhora. Nossa, é que nem parece que quando você sai de um treino, nossa, fica perfeito. Aquele treino bem pesado, você sai, sabe, cansado, você fala, nossa, mas foi muito bom. É a mesma sensação.
Sim mesmo. Eu aqui, tipo, com família, nunca tive problema, assim, com isso, né? Tipo, tá certo, né? Minha mãe, ela sempre foi mais preocupada com a nossa saúde, embora eu nunca dei a mínima pra isso na época, né? Meu pai sempre foi muito ativo quando estava vivo, né? Antes de adoecer, meu pai teve alguns problemas cardíacos, né? Que impossibilitaram ele de continuar uma pessoa tão ativa quanto ele era na juventude dele, por exemplo. Meu pai chegou a lutar boxe e ele ia começar a fazer campeonatos na época. E aí ele foi fazer um exame e descobriu que ele tinha uma cardiopatia lá e que por causa disso ele não ia poder lutar. Meu pai foi ficando cada vez menos ativo conforme o passar dos anos, né? Mas assim, eles sempre foram muito preocupados com a gente, né? E meu pai preocupado para que eu não chegasse ao ponto dele. Graças a Deus nunca tive problema nenhum de coração nem nada. Todo exame que eu faço dá 100%, tudo de boa, tal, sem problema nem nada. Nunca tive ninguém da casa me zoando. Minha irmã nunca me zoou por ser gordo, nada do tipo. Aliás, minha irmã e eu, a gente se dá super bem.
É, eu pareço que tô na adolescência ainda com meu irmão. Tá normal. Mas ele sempre solta um, tá engordando, não sei o quê, mas na minha fase gorda, ele foi o que mais pegou pesado, assim, em casa. Minha mãe nem tanto, porque ela via que eu ficava chateada, mas meu irmão, então, quando eu emagreci um pouco, ele falou, olha, agora você não é mais 16 toneladas, você é 8, né? Então... sempre me chamando de gordo, não tem jeito.
Lepopcast.
Embora a gente já tenha falado as coisas que motivaram a gente a querer mudar esse estilo de vida, né? Porque é um estilo de vida, não tem jeito. Inclusive, eu queria abrir um parênteses um pouquinho mais pra frente, né? Vou só implementar o raciocínio aqui. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão do que levou a gente aos treinos, quem foram e quem são os nossos heróis, questão de fatores estéticos, tal, esse tipo de coisa. Mas assim, completando o raciocínio, é engraçado a mente da pessoa que começa a treinar, bem iniciante, né? Começa a fazer dieta e a pessoa acha que, tipo, tô quase atingindo um shape mais ou menos assim que é o que eu quero. Assim que eu atingir esse shape, eu não preciso mais treinar, eu não preciso mais comer direito. Tipo, a pessoa acha que, tipo, mudou e o corpo vai ficar daquele jeito pro resto da vida.
A pessoa esquece que tem que fazer uma manutenção, né?
É, tipo, a pessoa acha que não precisa manter, né? Tipo, continuar comendo direito, continuar treinando, continuar dormindo direito, continuar se hidratando direito. Tipo, vai lá, Carlão, começa aí, você. Eu já falei pra cacete nesse podcast.
Um dos fatores aí que me motivou a começar os treinos é porque eu sempre gostei de artes marciais, né? Só aquele naipe ali de gordinho não ia muito longe, né? Mas a gente tem aí exemplos no UFC, como o Roy Nelson, que, né? O cara é gordinho e, puta, faz lutas boas, né? Mas,
não,
enfim...
Tem o Sammo Hung.
Ah, Sammo tem o Bob Sapp também, né?
Tem o Bob Sapp.
Mas na minha cabeça eu tava falando assim, pô, nesse estado que eu tô aqui, não vai rolar não, né, velho? Aí eu comecei a fazer a musculação e tudo mais e coloquei na minha cabeça que eu ia começar a lutar alguma coisa, fazer algum tipo de arte marcial. E comecei, né, velho? Eu fui atrás e coloquei isso na minha cabeça e fui atrás e comecei a fazer. Tô até hoje aí, fazem uns 3 anos que eu pratico boxe chinês. E um dos heróis que me motivaram a também treinar mesmo, eu tenho no Jaspion isso, porque quando era pequeno eu gostava de brincar lá de Jaspion, se transformar, e eu falei, porra, mano, um dia eu vou ser um herói na minha vida, velho. Eu vou querer ser um herói um dia. E
da hora.
Basicamente foi o Jaspion que me inspirou, né? E depois, um pouquinho mais tarde, aí os Cavaleiros do Zodíaco, basicamente lá o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Fênix, né? O Aiolia e o Ikki de Fênix, que eu assim olhava assim, aqueles dois pra mim eram as duas figuras que eu falo, porra, mano, esses caras aqui, eu quero ser esses caras, velho. Eu vou e eu vou conseguir, mano. Não, não vou soltar os poderes, né, deles, mas ser um herói, vestir a capa lá e ter o prazer, né, de colocar o pé numa pedra, assim, e ver a capa, né, bater o vento e ver a capa balançando, ah, velho, é isso aí, eu quero chegar nisso aí, cara.
Combater o crime.
Combater o crime.
Ai, caramba.
Mas é basicamente isso, mano. Foram esses caras aí que me inspiraram e por gostar mesmo de luta, foi o que me motivou mesmo a ir atrás e mudar esse quadro, né, mano?
Bacana.
O que me motivou, como eu comecei a treinar desde nova e agora, né, depois que eu engordei, voltei a treinar, sempre quis ter um shape assim, sabe? Sempre achei bonito. Você vê essas musas fitness, falava, nossa, eu queria. E eu gosto muito de filme de ação, filme policial. Tenho vontade de ser policial ainda, né? Aí eu olhava assim, falava assim, nossa, mas se eu fosse uma policial, eu tinha que ser bem sarada, né? Pra botar medo. Imagina eu com os cambitos finos, né? Prendendo, né? Nossa, que tristeza. E eu sempre tive vontade. Então eu falava assim, puta, eu queria ser aquela policial com aquele shape. Ser mesmo uma justiceira, mas poxa, pra ser, né? Vou combater o crime à noite, bem assim. Eu tinha que ser tipo uma Electra do Demolidor, sabe?
Sei.
Só que aquela ali tá muito magrinha, né? Mas tudo bem, né?
Aquela ali tá meio zoada.
É zoada, né? Vamos escolher uma maravilha, né? Pelo menos, né? E eu falava assim, meu, tenho que treinar. E tipo, sempre quis. Sempre fui ligada em filmes assim. E esse shape me deixa com muita vontade de treinar. Então, cheguei a fazer uma vez, tal, quando eu entrei no metrô e trabalhei um pouco de defesa pessoal, mas morro de vontade, assim, hoje, de fazer GIL, algo assim. Até o Carlão falou, vai lá fazer boxe também. Então, eu gosto.
Vai, mano, você vai lá sim, mano.
Eu odeio...
chinês
eu
lá
odeio,
junto.
Eu odeio aulinha de ginástica.
Vai apanhar junto comigo.
Eu gosto de coisa mais bruta.
Ela, Carlão, ela acha que o Rodrigo pega leve no treino.
Ah, vai achando, vai achando.
Eu conheço o Rodrigo.
Vou lá fazer uma aula.
O Rodrigo e eu, inclusive, a gente começou a treinar Kung Fu junto.
Caraca.
Hoje que ele é instrutor e tal, mas a gente começou a treinar Kung Fu juntos. É que eu ele... saí depois da academia lá e eu fui praticar o Wing Chun particular. Mas ele continuou.
Caramba.
E ainda mais ele se empolga no, nos filmes que ele assiste. Nossa, aí ele arregaça mesmo.
Ele vê os filmes e ele quer chegar e descontar na galera no treino. Você, vai achando que o Rodrigo pega leve no treino.
Vou fazer um treino desse ainda, você vai ver. Né? Vai que, né, dá certo. Olha, você acha que treinando um pouquinho eu já bati no mudinho? Por que eu não posso ficar mais forte, né, pra
nossa,
bater?
Galera... Meu, ó, isso daqui não estava na pauta, galera, mas, meu, isso aqui eu tenho que contar pra vocês.
Ai, meu Deus.
Porque foi o tapa mais sensacional que eu já vi na minha vida. Como assim, Léo? Você tá dizendo que é pra bater em gente muda e não sei o quê? Não, calma lá, porque essa história é sensacional, é espetacular. Estávamos na academia, Winnie, eu... Bem antes do Carlo, isso foi alguns anos atrás. Então, que é uns 7, 8 anos atrás?
7 anos atrás, isso mesmo.
Estávamos na academia, o Winnie, eu, o instrutor da época, né? Mais uma galera. E tinha um mudinho muito safadinho que adorava ficar vendo a Winnie andando de um lado pro outro na academia.
É.
E esse mudinho... Putz, grila, cara. Nossa, mas...
Ele só era
eu vejo a cena até hoje. E esse mudinho tava sentado no leg press. Eu tava esperando ele terminar o leg press pra eu poder usar. A Winnie tava usando o banco de gêmeos, né? Fazendo panturrilha à minha direita. E entre a Winnie e eu estava o instrutor. Então, tava os quatro próximos ali.
Uhum.
A Winnie terminou o treino, basicamente, ao mesmo tempo que o mudinho. E ela foi passar no meio da gente ali. Esse mudinho, galera, olhou pra Winnie, olhou pra bunda dela e deu um tapa.
Filho da mãe.
Juro pra vocês, galera. O mudinho deu um tapa. Mas ele não deu qualquer tapa.
Não mesmo.
Ele deu um tapa de baixo pra cima. A Winnie deu tipo um pulo, assim, ó. Tipo uns 4 ou 5 andares pra cima, assim, ó. Com o tapa do mudinho. E, meu, foi a reação mais espetacular que eu já vi na minha vida. Porque ela não desceu no chão, assim, tipo, de frente. Tipo, à frente da gente. Não. Ela virou o corpo no ar que nem um gato. E ela já virou o corpo como se fosse o Saitama, assim, prestes a dar um soco sério. Galera, ela deu o tapa mais colossal que eu já vi alguém dar. Ela deu na cara do mudinho. Cacete, que tapa. Tem dois tipos de tapa, galera. O tapa que a pessoa vira o rosto na horizontal, certo? Se ela toma um tapa do lado direito, ela vira o rosto pra esquerda.
Isso mesmo.
E tem o tapa que a pessoa vira a cabeça na vertical. É aquele tapa que, tipo, se a pessoa toma um tapa do lado direito, a cabeça dela gira no mesmo eixo, assim, ó, na vertical, assim, ó, pum. Tipo, encostando a orelha no ombro esquerdo. Foi exatamente esse segundo tapa que o mudinho tomou. E fez um estalo tão gigantesco. E o engraçado disso tudo, galera, é que o tapa foi exatamente no tempo que acabou de tocar a música. Então acabou a música, o mudinho tomou o tapa, fez aquele eco na academia. A academia inteira parou olhando pro mudinho. E a Winnie começou a xingar ele, não sei o quê.
Pior, sabe o que é o pior? É você xingar e a pessoa não ouve. Muito menos ela vai falar com você.
O mudinho começou... E ele achou ruim? Ele achou ruim?
O cara tá errado e ainda acha ruim, mano.
Né? Mano, mas foi o tapa... Que tapa lindo, velho.
Ele achava, pelo fato dele ser um deficiente auditivo, porque acho que ele ouvia um pouquinho. Ele acha que por isso ele tem o direito, ele tem a liberdade de ir passar a mão na bunda de todo mundo, né?
Ele acha que ele pode fazer o que bem quiser, que ninguém pode achar ruim.
Eu acho que com esse tapa ele voltou a ouvir um pouco, tá fora, né? Filho da mãe.
Meu, que tapa que foi aquele? puta. Eu não esqueço aquele tapa nunca, porque, mano, foi muito lindo.
Foi. Eu queria repetir. Nossa. Ia ser ótimo, né? Mais uma vez. Por isso que eu preciso fazer boxe, tá vendo? E é o próximo, meu.
Aí você ia nocautear o Mudinho.
Ela ia descer com um cruzado de direita.
Nossa, velho.
Vamos deixar esse próximo pro mosquitinho da dengue, né? Ai, que delícia.
É, velho. Já tem mais um lá na academia lá que tá indo no mesmo naipe do Mudinho.
Pra ele tomar uma, nossa.
Ele acha que a Winnie não dá tapa, velho.
Todo mundo acha que eu sou um doce, mas eu não sou.
Nossa, eu não brinco com a mulher, não, mano.
Eu até perdi o que é. Na verdade, que era o Winnie que tava falando, foi mal. Pode continuar,
Winnie. Foi até na hora que eu falei que a gente que eu queria fazer boxe. Sempre gostei de filmes policiais, mas quero mesmo, quero tentar ou fazer Gil, algo assim, né? Não só ficar sarada, mas ficar mais forte. Porque como o nosso corpo vai mudando, né? Os homens olham pra nossa bunda e acham que tem o direito, né? O boxe seria excelente dentro do ônibus. Principalmente eita, quando a gente vai ficando assim, né? Com o corpão. E o povo no ônibus também acha que tem o direito de passar a mão na sua bunda.
O Winnie não tem sorte com esses negócios, principalmente no busão.
Eu acho que o povo gosta de passar a mão na minha bunda. Eu não entendo, gente. No busão, a história do busão. Vou contar a história do busão rapidinho, né? Tô lá no busão, né? Não tava cheio o busão. Aí entra aquelas peste desses adolescentes, né? Eles vêm em bandos, né? Quando eu olho, ele está passando a mão da minha bunda e filmando com o celular. Mas do jeito...
Nossa, que desgraçado.
Eu não sei o que foi
essa
pior.
Parte dele estar tá filmando com o celular, você não tinha contado.
Ele tava com o celular na mão, tava filmando. E fez assim, sabe, como fizesse uma cócegas no meu bumbum, bem assim, com o dedinho. Ah, mas nossa. Quando eu vi aquilo, eu olhei. Na verdade, se eu arrebentasse ele na porrada, quem ia ser processada seria eu, né? Mas que ele tomou um chacoalhão e que quase eu joguei ele no chão, ele tomou. Então, meu, não tô nem aí se é novo, velho, vai apanhar do mesmo jeito. Eu não dou sorte, né, gente? Vocês sabem. Foda-se, vai apanhar mesmo. Por isso que eu preciso fazer boxe. Vai ver, me aguarde. Passou a mão na minha bunda, o couro vai comer. Mas essa história do Mudinho, meu, vai
não, a galera que não conhece a gente vai achar que a gente tá dando risada da... Ah, não, tô passando a mão na bunda dos outros. Que engraçado. Não é isso, galera. É, tipo, de ver reação.
Ação e
principalmente
reação.
Nossa, né? Porque isso foi muito engraçado de juntar a gente, assim, principalmente na treinar. Porque a gente reage.
Com certeza.
A gente reage nesse tipo de coisa aqui. Quando eu fui assaltado aqui na frente de casa, tipo, eu só não reagi porque os quatro caras que me assaltaram estavam armados.
Nossa.
Senão eu tinha ido pra cima. Eu não consigo não reagir. Eu reajo.
É instinto.
Eu já bati num cara que tentou me assaltar uma vez. O cara tava sozinho, ele apanhou igual um filho da puta, mas eu reajo.
Mas em quatro armados é foda, né?
Os quatro armados não tem jeito. Tipo, você fica com aquelas, pô, velho, eu vou me ferrar. Pelo menos um eu levo pro caixão, eu vou me ferrar? Vou me ferrar. Mas o problema não era nem esse, cara. O problema era que eu tava perto da minha casa. Esse é o problema.
É.
Porque aí, meu, eu não vou sair correndo pra muito mais longe depois de ter feito isso. Se eu conseguir sair vivo. Eu vou pra dentro da minha casa. E, pô, os caras vão ver o portão da minha casa. Ah, é aí que você mora. Ah, então peraí. Mais tarde a gente tá de volta.
É.
Esse é o problema. Ô, Carlos, tô ligado que você também reage.
Ah, sim, né? Mas com uma arma apontada na cara é difícil, né, mano?
Com a arma não tem jeito. Eu contei pra vocês aí, nos ouvindo já, né? O que me motivou a treinar foi o fato de eu não ter mais roupa. Que desgraça, né, velho? Tipo, movido pela força da vaidade. Tipo, problema de saúde? Dane-se. Não cabe no espelho? Dane-se. Pô, não tem roupa pra sair? Opa!
Ah, não. Agora sim.
Pera aí. Tá zoado isso aí, hein? O engraçado de tudo isso é que eu comecei a emagrecer depois. Eu cheguei a ficar bem magro. Quando você fica bem magro, a ponto de... ficar pescoçudo, manja?
Sim.
E nessa época eu comecei a tentar ver shapes de atletas que me inspirassem a ter um tipo de shape daquele. Mas eu sempre respeitei, né, o atleta freak. A galera que tá ouvindo que não sabe o que é esse termo, são esses bodybuilders atuais, né? Então, embora hoje o Classic Physique esteja voltando aos palcos, né? O freak, ele é esse shape aí desses caras que vão competir aí com 140 quilos de músculo com 4% de gordura e o cara é colossal. Eu nunca quis esse tipo de estética pra mim. Eu sempre quis parecer mais atlético. Então eu sempre gostei mais do shape clássico. E eu não achava um atleta no shape clássico que eu pudesse me espelhar. Até o dia que eu conheci o Mike O'Hearn. Falei, caramba, mano. Isso é um shape. Eu conheci esse cara da forma mais inesperada possível. Eu tava vendo na internet fanfilmes do Batman. E aí apareceu um fanfilme chamado Batman Dead End, que é baseado numa HQ do Batman que ele enfrenta o Predador, né, e o Alien. E vi que tinha um monte de like e tal, um monte de visualização. Eu falei, ah, vou ver. E eu vi, aí eu pirei, eu falei, nossa. E eu vi a caracterização do Batman, eu achei aquilo extraordinário. O shape daquele ator era muito bom. E aí eu fui atrás do making of daquilo, e o ator que fazia, ele na verdade era um bodybuilder, era um ex-competidor em categoria de shape clássico, né? E o nome dele era Clark Bartram. Eu sigo ele até hoje. Por ver aquele vídeo, no YouTube abriu uma aba do lado, né, mostrando um outro vídeo também do Clark Bartram como Batman, né? Que era um vídeo feito por esse mesmo diretor, mas que aí trazia um cara como Superman, que era um amigo do Clark Bartram, que era o Mike O'Hearn.
Da hora.
Eu vou colocar esses dois vídeos aí na descrição, galera, pra vocês verem. E olha que eu vi o shape do cara que fazia o Superman, eu falei, caramba, mano, isso é um shape de responsa. Tanto que assim, Mike O'Hearn tá pra fazer 50 anos, e meu, tem muito bodybuilder aí com 30 anos que não tem o shape daquele cara.
Parece que é zoeira, né, mano?
Vocês vão ver lá, tal, procurem por fotos dele aí, Mike O'Hearn. É, eu vou deixar o nome escrito na descrição direitinho aí pra vocês, tal, mas procurem aí por fotos dele que vocês vão ver, o cara tá com quase 50 anos e o cara tem um shape impressionante. Falei, mano, quando eu tiver 50 anos, é assim que eu quero ficar. Vou andar de sunga na rua. Né? Não, tirando a zoeira. Não, não é zoeira. Não é tirando a zoeira.
Léo de sunguinho e diadema.
Eu, tipo, tirando essa parte da zoeira, tipo, a metodologia de shape dele, assim, a pessoa dele me inspiraram muito a treinar e tal. E depois, com o tempo de treino, conheci o Ben Pakulski, que hoje, assim, em metodologia de treino, é a pessoa que mais me inspira e com quem eu mais aprendo. Eu tenho o método de treino dele, o MI40X. Eu sigo muito do método de treino dele, misturado com o treino do Mike O'Hearn.
Nós somos as cobaias aqui, hein, galera?
Nós três mistura tudo lá e, tipo, tá dando certo.
Tá dando certo.
Eu preciso algum dia encontrar o Ben Pakulski pra agradecer aquele cara, porque, meu, depois que eu comecei a seguir a metodologia de treino dele, meu shape mudou absurdamente.
Mentira.
Eu não tenho mais problema com machucado, com lesão, com essas, nada, nada.
É, o cara
nada.
É bom mesmo.
Vocês ouviram aí o problema que eu tinha com as minhas patelas. Quem me vê treinando perna hoje, não acredita que eu cheguei a ter esse problema com os joelhos.
A minha lombar não dói mais. Ó, oh, maravilha. Eu só tinha medo de fazer agachamento agora.
10 de 10.
10 de 10.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Dando continuidade àquele negócio lá da obesidade infantil, na adolescência e tudo mais. Não só são aqueles fatores que eu havia dito anteriormente lá no começo do podcast, né? Existem outros fatores que também influenciam, né? Como ansiedade, depressão, fatores hormonais, genéticos. Existem esses outros fatores que também influenciam na obesidade, né? Mas assim, sempre é possível mudar, reverter esse quadro. E que nem o Léo disse, procurem aí orientações, né, de profissionais para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês aí da melhor maneira possível.
O mais importante, galera, agora falando sério, né, depois de toda essa palhaçada aqui que a gente fez, porque, meu, o importante disso tudo é que vocês tenham saúde. Indiferente de prática esportiva, diferente de objetivo de shape ou de balança, né, tal, indiferente disso, o importante é ter saúde. Uma coisa é você tá bem com você mesmo, tá sempre bem disposto, você tá sempre bem humorado e você tem saúde. saúde para compartilhar os momentos que são importantes para você na sua vida com as pessoas com quem você gosta. E outra coisa é você ser impedido de compartilhar os momentos mais importantes da sua vida porque você tá num hospital, tá passando mal, ou tá indo para uma cirurgia de emergência, alguma Sim. coisa do tipo. A gente não tem domínio sobre o acaso. Problemas de saúde podem aparecer aí ao longo da vida pelos mais variados motivos do nada. O mínimo que a gente puder fazer para cuidar da nossa saúde e se manter aí...
Bem, né?
Era essa a mesma palavra. É a gente mesmo que sai ganhando.
Independente da atividade física que você for fazer, faça aquela que você se sinta melhor, aquela que você gosta, se identifica, e faça por você. Faça, não faça porque alguém tá falando pra você fazer, porque é legal fazer, não. Faça uma, escolha uma, seja correr, ir pra academia, sei lá, algo simples, mas faça pro seu bem-estar, fazer o que gosta, né? No nosso caso, a gente ama musculação, mas quem tiver ouvindo aí, faça o que tiver vontade, né?
Exatamente.
Tipos de atividade física e é o que não falta no mercado, né? Pilates, você tem zumba, você tem dança, você tem lutas, atletismo,
crossfit,
esportes de força, esportes de resistência. O que importa é você achar aquilo que você gosta e se você gosta também. Não adianta você querer fazer alguma coisa só porque estão falando pra você que aquilo é bom ou é milagroso e blá, 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 blá. Não. Faça algo que te faça bem. Seja feliz com você mesmo.
É isso aí, mano.
É como eu sempre digo pra galera. Seja você o seu maior presente. Caramba, né? Que frase foda pra terminar um podcast. Cacete, mano. Eu sou sensacional.
É isso aí.
E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado pra vocês aí de coração por ouvirem a gente, por baixarem os nossos podcasts, por indicarem os nossos podcasts pros seus amigos. Os links das nossas redes sociais estão aí na descrição. Compartilha esse podcast, espalhe aí pra todo mundo. Se você não gostou desse, não tem problema, tem outros. Tem um monte lá que a gente tá fazendo. A gente voltou agora aí com o Lepopcast e tal. Vocês ouviram lá o episódio de Adendo explicando tudo. Tamo de volta e é isso aí. Muito obrigado a vocês por tudo, pela audiência. A galera que nos escuta aí fora do Brasil também, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal no YouTube pra acompanhar os nossos gameplays, os nossos vlogs que estão vindo aí finalmente.
Aê.
Os nossos reviews de action figures que vão voltar também.
Boa.
Nós estamos aí no YouTuner. Você pode ouvir a gente pelo YouTuner. O link tá aí na descrição. Você também pode ouvir a gente pelo Ouvindo Podcast. O link também está aí na descrição. Logo a gente tá no iTunes também. Não se esqueçam também que o Lepopcast agora também faz parte do Esquadrão Podcast. Então vocês também podem ouvir os podcasts lá da galera do Esquadrão. Acessem lá. Link aí na descrição também. Muito obrigado. A gente contou aqui com a participação dessa nossa amiga aqui, super bem-humorada e com uma mão muito pesada pra dar tapa na cara de gente que se atreva a passar a mão nela.
Isso mesmo.
Winnie, muito obrigado pela participação aí, valeu mesmo.
Eu que agradeço o convite de vocês. Amei. Sempre que precisar, tô por aí.
É nóis.
Será convidada outras vezes. Galera, muito obrigado. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto.
E o Carlo Barbagallo.
E não fiquem tristes, porque semana que vem a gente tá de volta. Falou, galera. Tchau, tchau.
Valeu.